真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou a Amanda.
E eu sou o Claudinho.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, se você nunca acessou,
deveria
acessar, porque todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Por exemplo, vagas remotas na IBM.
Olha
aí, galera!
Na Unilever também.
Na Europa.
Na Apple, tem muitas vagas remotas.
Vagas remotas, mas também... Não, nem só de vagas remotas vive, vagas pelo mundo.
Claro.
Existem vagas pelo mundo em várias empresas, grandes, pequenas, médias. E a gente deixa o convite para você também navegar nas outras abas do site, porque sim, tem a aba de carreira, com textos da psicóloga Vanessa Ferreira, né, que ela é coach da área de carreira. Também tem textos do nosso querido Vitor Luz, que fala sobre morar fora, né, a questão psicológica. Também tem textos sobre morar fora, do Claudinho, esse que vos fala. Também temos dicas de viagem, certo, Amandinha?
Temos.
Tem muita coisa legal. Então a gente deixa o convite e reforça para que você sempre acesse o nosso site vagaspelomundo.com.br, certo, Amandinha?
Todos os dias.
Todos os dias. E fazer o convite também para que você nos siga em todas as nossas redes sociais. É @vagaspelomundo. Também pode ir lá no YouTube, porque daqui dá com pouco. Teremos mais lives. A gente transmite também a gravação, às vezes, do podcast no nosso canal no
logo,
YouTube.
Logo.
Mas tem vídeo recente, novinho.
Tem.
Que provavelmente você não assistiu.
Exato.
Que a gente, fim de semana, foi numa nova cidade.
Uma nova ecovia, incrível. Novos passadiços aqui em Portugal. É muito comum os passadiços, né, Claudinho?
É verdade.
Que é uma trilha, assim, de madeira, normalmente. Ou esse, nesse caso, de metal. É, junto ao rio, né, no meio da natureza, num lugar bonito, que vale muito a pena conhecer.
É verdade. Então acesse... Também o nosso canal no YouTube é Vagas Pelo Mundo. Tem TikTok, tem Twitter, tem LinkedIn, tem tudo. Então, sempre Vagas Pelo Mundo. Certo, Amandinha?
Certo!
E dizer que esse podcast é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de America Chip. Se você tá pensando em viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, não quer perder o episódio novo do seu podcast, não quer perder o quê? O que pode ter? Conteúdos novos no OnlyFans. Né? Às vezes você assina o OnlyFans de alguém. Digamos assim...
Não, falar com os amigos, o e-mail, isso, o GPS, né? Claro.
Isso, exatamente. Então, o que você vai fazer? Vai acessar o site americaship.com, vai lá, vai colocar a data da sua viagem, o destino, aí vai fazer a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Certo, Amandinha?
Certo! Que mais?
Ai, tô viajando. Ei. Viaja mais aí, peraí. Peraí que a Amanda tá rota 66.
Opa, saúde? Gente,
o cara pede ajuda, mas ela não olha pro cara.
Eu tava escrevendo.
Tava, mentira.
Olha, gente, eu só quero te dizer uma coisa. É preciso ter uma saúde muito forte.
Você vai morrer, meu.
Por quê?
Ontem...
Sexta...
Não, hoje é que
sábado,
dia?
Sábado. Hoje é terça.
Terça. Domingo tava 30 graus.
É, sábado e domingo, muito calor.
Calor, 30
muito
graus.
Calor, 30 graus.
Ontem e hoje, 5.
4 de madrugada?
4.
4 graus de madrugada.
E morreu.
Tá muito frio de novo. Tá nevando de novo.
Olha aí, galera. Eita.
Aguenta, coração.
Patrocínio Pfizer. Né? Patrocínio empresa de remédio pra vender pra pneumonia. Puta
Olha,
vida.
Aguenta. Coração aguenta.
E o pigarro pega. Isso que eu não fumo, não bebo, talvez seja isso. Eu nunca vi mendigo com pigarro.
Nem eu. Aí tem um puxando a perna aí.
Ah, tá balhado, tá balhado. A Joanete pegou, mendigo tem Joanete.
É, caminha demais.
Meu, alô. Então você, voltando, que eu tava dizendo da America Chip. Então se você vai viajar, tem que acessar o site americaship.com. E o que eu tava dizendo, que o chip tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, e você pode pagar em até 6 vezes. E também tem cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo na hora da compra. Acesse o site americaship.com e também segue a America Chip no Instagram, que é @americaship.com. Oficial, certo, Amandinha?
Certo!
Chegamos ao episódio 318. Uhul! É muito episódio.
Faça uma vida diferente no exterior.
Puta vida, Amanda, que pensou no tema. Por
Olha,
quê, galera?
Porque a gente não pode ter a mesma vida que a gente tinha no Brasil, querer ter a mesma vida no exterior. É. A gente precisa fazer diferente. É um recomeço, é uma quebra de barreiras, né? É uma quebra de paradigmas. A gente tem que mudar. Eu sei que é difícil, mas hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais, né, Claudinho?
É verdade. Eu, por exemplo, parei com amante. Jogatina, pito. Parou o negócio, por quê? Porque a vida mudou. Certo, Amandinha? Claro. Quando a gente vem morar fora, é o famoso... passa por uma reprogramação mental, né?
Uhum, com certeza.
Que a gente tem a oportunidade de recomeçar. Mesmo.
Mesmo, em todos os sentidos.
Eu tô suando, tu acredita?
É, eu tô com frio, tô com meu pé gelado.
Você vai morrer, mano.
A gente pode recomeçar em todos os sentidos. E eu acho que o que pega mais, Claudinho, assim, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no exterior é conseguir um trabalho diferente que não nos estresse tanto. Claro que a vida na Europa, por exemplo...
A Europa.
É diferente do Brasil, em muitos sentidos. Você vai ter menos preocupação, né? Por exemplo, com a questão da segurança, no transporte público, em várias situações. Mas muitas pessoas repetem o mesmo padrão de sofrer no trabalho. Ter um trabalho que gostam, que é um trabalho que não é legal, um ambiente tóxico. E a gente sabe que acontece muito, 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 muito no exterior, principalmente aqui em Portugal, de os imigrantes sofrerem no trabalho, terem um tratamento diferente no trabalho, por serem imigrantes, por sermos colônia. Acontece.
Uhum.
Até a gente sabe muito de muitos casos, né? Porque no último ano vieram muitos imigrantes da Índia, Nepal, Bangladesh para Portugal. E essas pessoas se sujeitam, às vezes, a ganhar um salário menor do que o salário mínimo.
Ah, é?
É. Eu já ouvi muitos casos sobre isso. Então, assim, 500 euros tá bom. Não quero 820 para conseguir um emprego. Porque não falam o idioma, não falam português, não sabem... Não tem outra coisa para fazer, né? Então, às vezes, se sujeitam a ganhar menos. E isso também é complicado. Porque a vida do imigrante... Né, o nível ali dos imigrantes, como é que vai ser o tratamento?
O pobre não tem um minuto de sossego.
Exato.
Esse é o lema da vida. O pobre não tem um minuto de paz.
Não.
Quando você acha que tá tudo bem, o que vai acontecer? Meteoro.
É.
Né?
Exato.
Dá uma chuva de xexeca e o pobre sai faceiro na varanda e cai uma piroca. Não adianta.
Dá uma chuva de dinheiro.
Caiu um salame em cima do pobre.
Caiu um cofre em cima da cabeça.
Não, o pobre começa assim, ó. Mensagem no WhatsApp. Plim, plim, meu, vai pra rua que tá chovendo euro. E o pobre corre. Amanda, pega a bacia. Quando desce, cai um cofre em cima do cara. Um cofre de banco. O que que acontece? A gente, quando vem morar fora, eu acho que... É uma coisa que poucas pessoas falam, assim. Quer dizer, não sei se poucas, mas eu nunca ouvi. Que é a questão da maior competitividade. Por quê? Que nem a Amandinha falou aí, da turma... Turma da Índia, meu, da Bangladesh. Ih, morreu. Essa galera vai chegar com um nível de inglês, por exemplo, melhor do que a gente que não fala inglês no nosso país, né? Então, eles já vêm, às vezes...
Depende.
Os indianos falam inglês, pô.
Depende.
Ela é uma friend.
Depende.
Não, mas eles falam, pô. Eles são colônia da Inglaterra.
Não
fala inglês.
Não.
O indiano não fala.
Todos.
Ela é uma friend.
Nem todos.
You are okay, my friend?
Não, nem todos.
I'm a truck driver, my friend.
Nem
eles
todos.
Falam, uma friend. Não,
nem
eles
todos.
Falam. Eles falam inglês.
Nem todos.
Eles foram colônia da Inglaterra.
Eu sei, mas não são todos que falam. Não
Tá, porque tem 2 bilhões. É claro, tem mudo. Tem, por exemplo, nem todo mundo na Índia fala. Deve ter mudo. Tem surdo. Tem quem mais? Quem que não fala? O quê? Às vezes. Não é
não,
todo mundo que fala, mas no geral... Isso que eu quero dizer é o seguinte. No geral, quando você vem morar fora, em qualquer país... Ah, vou pro Canadá. Vou morar no Alasca. Você vai chegar àquilo que eu já falei aqui. Primeiro que quando a gente se torna imigrante, né? A gente sai do nosso país, a gente se torna um cidadão de segunda classe. Ponto. Eles não convidam a gente nem pra guerra. Começar a guerra, só, vocês não vão. Vocês chegaram agora, vocês não têm a carteirinha, não pode ir. Tá, mas eu queria ir lá. Não pode. Não pode atirar, não pode. Tem que ficar aí.
Sim.
Tá. E o que que isso quer dizer? Que também a gente vai enfrentar um mercado de trabalho muito mais competitivo. Porque tem gente do mundo inteiro que topa qualquer parada. É isso que eu quero dizer. Que isso que tu tá dizendo. Ah, tem um que faz por 500, tem um que faz por 400. Tem um que vai de graça, te paga ainda. E o cara fala, ó... Hello, my friend. Eu te pago 400 pra trabalhar aqui. Então, pronto. Então, assim... Só que isso também acontece no nosso país.
Acontece.
Mas é diferente.
Eu já vi muitos casos disso no Brasil.
Olha aí, meu.
Eu acho muito feio fazer isso. que é não se valorizar, né? Por exemplo, ah, eu vou fazer o trabalho de graça pra você? Pra você conhecer o meu trabalho? Não.
Ah, tu sabe que eu...
Não faça isso, porque isso é falta de autoestima, né? Não, de confiar no seu trabalho. Isso. Isso queima todo o mercado.
Tem um ditado que diz o depois é nunca.
É,
já ouviu falar disso?
É.
Depois
não,
é nunca.
Não te convidaram várias vezes, Claudinho, pra tocar de graça?
Opa, pra mostrar o trabalho.
Mostrar o trabalho da banda.
36 anos de banda. É igual chegar pro Titãs, os caras estão com 77 anos, né? Já estão babando na gravata. E o cara chega, não, eu queria que vocês tocam aqui no festival a primeira...
É.
Pra gente conhecer o trabalho. Cara, os caras têm... Não, era o nosso caso. Eu tô dando um exemplo, né? Uhum. Os caras com 18 DVD. 6 Rock in Rio, meu. Não, é umas propostas indecentes.
Não, mas as bandas que estão começando, principalmente,
Sim, mas...
Toca aqui de graça pra gente ver como é que vai dar o resultado, né?
Ó, aquela história que eu digo é o seguinte. A primeira vez, muitas vezes, se torna pra sempre.
Exato.
É aquela história de fazer um precinho mais camarada.
É.
Não, eu vendo... O que que eu vendo? Flores. Flor.
Tá.
Vendo flor. Um ramalhete de rosas. O quê? Coletivo. Não tinha isso na escola?
Sim. Tá. Eu tô rindo do...
Ah, o ramalhete? É. O cara vai vender uma dúzia de rosas. Quanto custa uma dúzia de rosas? No Brasil hoje, o quê? Uns R$1.000.
Aqui custa €1,25 cada rosa.
Tá, mas vamos botar R$1.000. O cara vai vender. Ó,
Gerberas,
vou fazer.
60 centavos.
Gerberas. Aí o cara vai falar, pô, mas mil não. Faz pra mim esse primeiro por 400, que os outros, aí depois eu vou te comprar 76 buquê, e daí nós compensamos. E tu fala, fechado o esquema. E o cara só compra aquele.
E some, e muda mais, o WhatsApp.
Só tem tudo, floricultura agora.
Ah.
Entendeu? Então, assim, o que que eu penso também? Que esse trabalho, essa é... Eu vou contar uma história de um menino e morreu. Quando a gente morou na Inglaterra, na Europa... A gente foi lá, alugou uma casa e tal. E aí, eu gosto muito de jardim.
Uhum.
E aí, tá, plantava as florzinhas e tal, arrumava a casa e pá, tá, ei, eu, pá. Uhum. E aí, a dona da casa foi lá duas vezes. Uhum. Duas ou três? Duas.
Duas.
Duas vezes. Visitar a gente.
Que a gente saiba.
É, que ela falou com a gente, foram duas.
Mas ela pode ter passado na frente outras vezes pra olhar.
E aí, eu lembro que no final da história, porque
Quem são esses imigrantes brasileiros aí?
A gente já tava... Era certo que a gente vinha embora. E ela foi lá e, pô, a casa tava chique, né? Com jardinzinho, bonitinho. E ela disse, meu, o que eu tenho que fazer pra vocês ficarem e tal?
Até só... pintamos o balcãozinho da cozinha, né?
Ah, eu cuido mesmo. E aí, o que eu tava dizendo que, assim, que... Provavelmente, na cabeça dessa senhora, a gente plantou uma boa imagem. No sentido assim, pô, posso alugar pra imigrante que os caras não vão avacalhar.
É. Os caras são cuidadosos. São gente boa.
É, pô, arrumam a casa, cuida e tal. Isso é verdade? Não, não é.
Não, não é.
Mas, eu acho que...
Não é regra, né?
Não é regra. Mas, quando a gente vem morar fora, a gente entende que basta passar um cagando...
Sim,
pra queimar o filme. E mil atrás pisando...
Exato.
Que pra ti, que tá nos ouvindo, e que não é esse tipo de pessoa, que é uma pessoa gente boa, que se valoriza, que é uma pessoa do bem, e não sei o quê, você vai pagar o preço. Muitas vezes você nem sabe, mas você tá pagando o preço de alguém que passou na frente e fez cocô. E os outros vieram atrás mil e pisaram e saíram cagando tudo.
Isso.
Mas o trabalho contrário também precisa ser feito. Que é... Eu até tenho um texto no meu livro...
Para a barra, né?
Não, tem até um texto no meu livro que eu digo isso. Que a gente, quando vem morar fora, a gente tem que provar pra ser aprovado o tempo todo.
Isso.
Por quê? Porque, no fundo, a gente tá pagando a conta de uma turma que veio antes e avacalhou.
Exato. E tem uma história, né?
E tem... Morre uma galera aí complicada.
Né? Tem uma história, né? Aqui, aqui em Portugal... Que... Né, dos imigrantes brasileiros que vinham, né, na década de 80, né, e isso ficou uma fama, né.
Inclusive, não precisa nem contar a história, mas eu vou deixar uma dica. Pesquisa no Google, escreve assim, mães de Bragança. Isso é um caso aqui em Portugal, ficou muito famoso, inclusive na área das migrações, aí a gente conversa muito sobre esse caso. Eu não vou dar muitos detalhes, mas, e nunca diz maiores detalhes, tá, gente? Não existe um detalhe maior.
Não. Nem
muitos.
Nem maiores informações. É sempre mais informações.
Exatamente. Então, o que você vai fazer? Você vai botar no Google, assim, mães de Bragança. E aí você vai ler e entender. E aí começa também... Acho que aqui é um tema sensível, mas que eu acho interessante da gente dizer. Se você está nos ouvindo e é mulher brasileira e já mora fora, né, veio morar em Portugal, em algum país, provavelmente já deve ter passado por isso ou ouvido falar dos assédios, uhum. né? E aí, uma questão também que é muito delicada, que as pessoas não gostam de comentar, têm receio de comentar. Eu comento, não tem problema. Que é...
Eu tenho coragem, né, Claudinho?
Sim. Eu acho que não é uma questão de coragem, é questão de falar a real, senão as pessoas não entendem. Falar, ah, só porque eu sou brasileiro, o cara me trata como não sei o quê. Tá, mas por que que isso acontece? Eu não tô justificando.
Mas qual que é a história, né? É.
Entende? Mas aí, só pra complementar o que eu tô dizendo, de um passa, faz cocô, vem mil atrás pisando e tem que vir alguém limpando. É assim.
Uhum.
Aí, o que acontece? A gente reclama. Eu já vi muitos, a Amanda já passou por isso.
Já.
Eu conheço pessoas próximas que já passaram por assédio, mulheres próximas que foram assediadas e tal.
Sim, eu já fui perseguida na rua, gente, de carro.
E aí é uma questão que a gente pensa, eu penso muito nisso, principalmente hoje, pra entender esse contexto e dizer, pô, tá, mas por quê? Né? E aí entra essa hipersexualização, que eu acho que é um problema da nossa cultura.
Uhum.
Né? Tanto que aqui em Portugal é muito comum as pessoas lembrarem com certa saudade da época que passou Gabriela, a primeira versão. Tem até um conto, que não sei se é lenda, se é real, que no dia do último capítulo, que é o Gabriela original, né, com a Sônia Braga.
Uhum.
1970, acho que foi, sei lá. Que teve o último episódio, tinha uma sessão na Assembleia da República que foi adiado, não sei o quê, pro pessoal assistir o último episódio. Então, aquilo vai se construindo, né, esse imaginário da mulher voluptuosa,
uhum.
que tá sempre de roupas curtas, porque tá calor e não sei o quê e tal. E aí, hoje, a gente reclama.
E não é, né? só a brasileira, né? Acho que todas as latinas, né? As venezuelanas também
dias,
passam
não
muito
foi,
por isso.
Tava passando no YouTube o Despacito, não? Qual que era o vídeo que a gente ainda falou?
Sim, sim.
Que eu ainda falei, pô, o cara se aposentou, né? Fez essa música e morreu.
É.
Né? Tipo, sei lá,
sim,
que,
sim,
uma...
É...
Despacito.
Não, não era Despacito.
Pega nos meus ovos e no Despacito.
Era.
Eu acho que é essa aí, né?
Acho que
tem 3 trilhões de visualizações. O cara tá lavou o cu de ganhar dinheiro, tá? E morreu. Aí, tu assiste o clipe...
Da Colômbia, não é?
Da Europa.
Da Colômbia.
Aí tu assiste o clipe...
Não sei se era Despacito, mas era uma música latina,
tá,
assim.
É uma que o cara só fez essa e morreu. É. Né? Agora ele anda de Bugatti, Veyron, nas ilhas... Nas Caraíbas, pá, foda-se. Tá, e aí...
No Caribe.
Tá.
E aqui fala Caraíbas.
O cara resolveu a vida dele. E aí tu assiste o clipe e tu pensa... Olha o que, que é exportado. Então, que as pessoas olham pra aquilo... Falar, beleza, é isso. Se eu for na Colômbia, todo mundo meio pelado, dançando no meio da rua, e passando piru, tá. Tá. Ai, não, mas eu não quero que a mulher colombiana seja vista como não sei o quê. Tá bom. Vamos lá. O que, que nós temos hoje? Eu não vou falar nomes aqui, mas pensem comigo. Não, o que é exportado do Brasil pro exterior, em termos de cultura?
Uhum.
Quem são os cantores, cantoras que fazem sucesso fora do Brasil? Que música eles cantam? Qual clipe de música eles estão fazendo? O que, uhum. que a gente vende como cultura?
Uhum.
O que, que a gente entende como essa cultura brasileira? Olhando, se eu pedisse pra te desenhar uma mulher brasileira, um homem brasileiro, que desenho você faria no caderno aí na tua frente?
Uhum. Qual o estereótipo, né?
Entende? Então, assim, eu não tô dizendo que é certo, que é errado, que é... Eu não tô emitindo opinião de valor nesse sentido. Assim, obviamente que assediar uma mulher é errado, ponto.
Uhum. Não importa a roupa que ela esteja.
Não tô falando disso. Eu tô dizendo, mas por que que acontece? Por que que a gente tem essa ideia? Por que que a gente olha pra isso? Por exemplo,
E é engraçado que nós já sabemos identificar de longe, né? Quando é uma pessoa, né? Um brasileiro ou uma brasileira. Do que um europeu, né? A gente já consegue ver pelas roupas, pelo cabelo, né? Pela forma
Sim,
que se comporta.
Tipo, de maneira geral, por exemplo.
Normalmente, né? Claro que tem um estereótipo, né? Mas
não, mas de maneira geral, a mulher brasileira... Isso a gente percebe hoje, morando fora há muito tempo, que é o quê? É muito mais vaidosa. Vocês se cuidam muito mais.
Sim, e eu já...
O cabelo tá sempre pintado, a unha feita, não sei o quê.
E eu já percebi isso, né? Conversando com algumas pessoas que trabalham na área de estética, né? Brasileiros, venezuelanos, várias nacionalidades, que elas falam o seguinte, que elas têm muitos clientes portugueses, né? Portuguesas,
aqui
homens também.
Portugal.
Homens também se cuidam aqui, fazem bastante depilação a laser. E...
Pra levar salame.
E, Claudinho, o que elas me contam é o seguinte... Que muitas portuguesas, né, acabam se inspirando também na mulher brasileira.
Sim, claro.
Porque, assim, tem muitos salões, né, clínicas
de estética,
muita, tem muita coisa. Barbearia, se você for entrar numa barbearia aqui em Portugal, provavelmente vai ser o dono, vai ser brasileiro, né, o barbeiro.
Provavelmente. Eu até conversei quando eu fui fazer a barba esses dias, eu falei, eu tava brincando com os guris lá e disse, pô... Como tem barbeiro, né? Eles assim, não, acho que a TAP faz promoção de barbeiro. Se o cara é barbeiro, paga meia pra viajar. Não é possível.
É, cabeleireira também, né?
Se tu vai no aeroporto, desce cada avião da TAP, metade tá com o cabelinho na régua.
E pensa, aí as portuguesas acabam se inspirando também para também ter esse jeito brasileiro de fazer.
Só fazer um disclaimer aqui, um aviso, eu não tô justificando o que eu tava dizendo antes, né? Essa questão aí não justifica.
Não.
Né? Mas é pra entender por que que acontece. Porque pra mim não fazia sentido. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia.
Uhum.
Eu não entendia. Eu falava, tá, mas por que que, que tem essa ideia?
Uhum.
Aí você vai ver os velhos, tu vai conversar com o velho. É. Sempre que quer entender um país, você conversa com o velho. O que que o velho diz? Opa, foda-se, passava a Gabriela aqui, pá.
Uhum.
Aí vocês estão me ouvindo aí, tem mais de 40, provavelmente assistiu o Gabriela, a versão da Juliana Paes. Que, segundo consta, é muito mais light do que a primeira versão da Sônia Braga. Eu nunca assisti a primeira versão da Sônia Braga, porque eu nasci em 83. Então já tinha, fazia 15 anos, tinha acabado o troço. Mas diz que é muito mais Kentucky, né? Tipo, a primeira versão.
Uhum.
E aí, vamos lá. A gente é de uma geração, pô, eu assistia Cine Privé escondido da minha mãe, pô. Passava na Bandeirantes, meu. Entendeu? Porno chanchada. Olha aí, bicho. É verdade, pô. Aí só que aí, ah, não, pô, absurdo. Absurdo. Não, eu também acho que é um absurdo. Só que aí você olha o que, que é reprisado, o que, que a gente geração década de 90 escutava. Seguro tchan, ama o tchan. Pô,
uhum.
É daí pra lá, né? É. E tchan ainda foi assim, eu acho que um divisor de águas, no sentido que ainda dava pra ouvir ninguém, né?
É.
Agora olha, assim, pô, esses dias a gente tava não sei aonde aí.
Agora tá difícil.
Porra, caixinha da JBL, da fera. Pô, os caras ouvindo um funk aqui, eu fiquei constrangido.
Não dá. Vergonha, né?
Porra, esfrega o cu, rapaziada.
Vergonha,
pica,
vergonha.
Pica. O que é isso, gente?
Ah, porra. E como que alguém tem coragem de colocar isso alto, né? Pelo amor de Deus. Tem criança, tem, né? Não dá, né? Não dá.
Sei lá. Mas aí que
noção,
tá.
Né?
Aí que tá. É a mesma, penso eu, agora fazer uma generalização aqui pra criar polêmica, balança.
Quer ouvir música ruim? Ouve no fone.
Não, é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer o seguinte, que é a mesma turma aí que bota essa bosta pra tocar, reclama, ai, que o velho olhou pra minha bunda. Falou, ué, mas o que... Mas, não tô justificando o velho, mas porra, é difícil, né?
Exato.
Pô, é difícil, você topa um negócio, ouve um troço, dá dinheiro pra esse troço. Pô, vai
apoia,
aqui.
Né?
Aqui esses dias na frente de casa, aqui tinha um negócio, como diz uma conhecida, um antidor, que é um MC Meus Ovos aí, que vai vir cantar aí.
É.
MC Meus Ovos. Cara, eu não conheço, não sei quem é, mas provavelmente você vai lá, vai estar lotado o troço, e tá tudo bem culturalmente falando, mas é isso que tá vindo pra cá também. Então assim, depois, eu sou
que
da...
Que tá exportando, né?
Ó, Amandinha, eu vou te contar um segredo, e só pra quem nos ouve aqui, que são poucas pessoas, pouco mais de 250 mil. Eu, antes de morar fora, eu comecei a adotar, levar em consideração, levar mais a sério alguns ditados populares.
Uhum.
O primeiro deles, sabe qual foi? Os incomodados que se retirem.
Exato.
Eu ouvi isso.
Uhum.
Que eu reclamava, porra, que merda, não sei o que. Eu escutei de alguém na universidade, falou assim, Claudinho, mas tu sabe, né? Os incomodados que se retirem. Eu falei, puta, é uma boa lembrança.
É.
Porque é mais fácil, é aquela história, é mais fácil mudar de árvore do que mudar a árvore de lugar, né? Então
isso.
Eu falei, quer saber? Os incomodados se retirem. Aí você começa... Aí eu falei, pô, eu vou adotar. Eu lembro que o meu último ano, antes de vir morar fora, 2013 pra 2014, eu adotei e comecei a adotar os ditos populares.
Uhum.
E tem um que eu tô falando nesse sentido de cultura, que é fez a fama, deita na cama.
Uhum.
Olha o que você ouve, o que você consome, o que, como você culturalmente se expressa e aguenta o tranco.
Uhum.
É assim que funciona.
E o que você passa pros seus filhos, né?
E isso serve pra qualquer coisa.
É.
Religião... Pra cultura, pra política. Fez a fama, deita na cama.
Uhum.
Bicho, eu, por exemplo, eu ando de Crocs.
Ando
aí eu
mesmo.
Não quero que os caras, que os mendigos achem que eu tô disputando ponto com eles. Cara, o que eu vou fazer?
É.
Ué, então bota um sapato italiano, toma 3 banhos, cabelinho na régua e usa um terno Armani, provavelmente o mendigo vai saber que eu não sou mendigo.
Exato.
Mas eu sei que o fato de eu me vestir assim
sim.
Me dá a impressão de mendigo.
É a imagem, né, que você passa.
Pronto,
né?
Eu sou...
É uma imagem,
Eu tenho barba grande. Eu passo no aeroporto e eu vejo os caras fazendo cara feia pra mim. Tá bom.
Uhum.
Eu posso me incomodar com isso e depilar, fazer barba e virar o Cristiano Ronaldo. Não quero. Quero usar a minha barba e eu aguento o tranco. O cara me pergunta mil coisas. Eu tô mentindo.
Verdade.
Fez a fama, deita na cama. Eu tinha uma banda de rock and roll. Agora, abrindo o coração, bicho. Quando eu te beijei, qual que era a fama que chegou primeiro? Antes de mim, até. É vagabundo. Não trabalha. Ué.
Uma amiga minha falou assim pra mim, Amanda.
Grande amiga, meu.
Não namora com o músico, porque ele vai te trair na certa.
E ela tava certa, tá vendo?
E aí eu falei, tá, mas não é assim, né? Não é uma regra, né?
Então,
não é porque todo
mas
músico...
Mas é a fama, é isso que eu tô te dizendo.
Todo músico é safado? Não.
Não. Olha o Wesley. Mas, por exemplo,
não
você
é
chega...
todo mundo que
por
é
exemplo,
safado.
Você chega... Eu chegava, o cara dizia assim, você faz o quê? Eu falava, sou músico, mas de trabalho.
Mas e assim, das 8 às 6, o que, que você faz?
Então, aí, por exemplo, hoje a gente trabalha com geração de conteúdo pra internet, o cara pergunta, mas de trabalho, vocês fazem o quê? Então eu continuo, fazer o quê? Fui exato. Eu que decidi, é assim. Ah, estou muito chateado. Currículo, trabalhar no Santander. Vai trabalhar num banco, que você tem que usar terninho, tomar três banhos, cabelinho na régua, não pode ter barba, não pode arrotar, não pode coçar o saco. É assim que funciona.
Uhum.
Eu lembro que quando...
O que, que você tá disposto, né?
Quando eu tava no dia da minha formatura, teve uma amiga minha que não pode entrar.
Sim.
Na formatura. Por quê? Porque no Brasil, lá no sul, lá pra você entrar nos bailes de formatura, você não pode estar de bermuda, não pode estar de chinelo, não pode estar de mulher, não pode estar de calça jeans. É proibido.
Tem que ir de vestido.
Ela foi de calça jeans, que andava a galera, o turma do coturno, né?
É.
E não pode entrar.
Heavy metal.
Não entrou na minha formatura.
Teve que ir embora.
Beleza. Aí, pô, ficou putaça. Eu falei, bicho, você tem. O que que eu vou fazer? Eu não tenho como mudar a regra. Você vai pôr um vestido? Não, não vou. Então tá.
Igual baladas, né? Que não pode entrar com bermuda e com camisa de futebol, boné. Com boné, né?
Exato, então.
Pra dar uma filtrada no ambiente.
É,
né?
Igual, por exemplo, tem igrejas aqui na Europa que você não pode entrar de regata.
Sim, sim.
Chinelo,
sim.
De dedo.
Não
o cara
pode...
vai dizer, ó, não é pra entrar, falta de respeito.
Não pode ir no Vaticano com alcinha, né? Você tem que ir com o ombro coberto em vários lugares, né? Várias
por exemplo,
igrejas,
você, aliás, agora indo pro Brasil, eu sou filho de milico. Você não pode entrar no quartel de bermuda, sabia?
É.
Sabia
e,
disso?
Sabia. E sempre que você for entrar numa igreja, né? Ou num cemitério, por exemplo, aqui em Portugal tá escrito, é favor... descobrir-se, né?
E tirar o boné, tirar o chapéu. Falta de respeito,
falta,
né?
De respeito você entrar numa igreja ou num cemitério com um chapéu.
Exato. Então, assim, é o famoso que a dona Clara, falecida, dizia os famosos modos. Tem que ter modos.
É.
Eu não tenho muitos modos. E eu, não, mas é verdade. E o que acontece?
Ai,
não, eu...
Tem.
Não, faz a fama, deita na cama.
Sim.
Você ouve o que você ouve, consome o que você consome, depois não reclama.
Uhum.
Entende? Eu não sou... Eu sou de reclamar, Amanda?
Não.
Que eu passei no aeroporto, por exemplo, a gente vai viajar. Amanda, Aninha, minha filha, passam lindo. Os caras começam. Você vai pra onde? Por quê? Que horas? Uhum. Como é que você vai? Com quem que você tá? Onde você vai ficar? Não sei... Tá bom. Se eu for lá fazer a barba e não sei o quê, e deixar o cabelinho mais batido.
Se for de camisa social,
isso,
tu passa bem tranquilo.
De terninho, os caras me dão até parabéns que eu tô viajando. Ai, parabéns. Mas eu não gosto de andar assim, vou fazer
sim.
O quê?
É.
Entende? Então, assim, eu acho que é importante a gente assumir essas responsabilidades. Por quê? Porque quando a gente fala de fazer uma vida diferente no exterior, também passa por isso.
Uhum.
Entende? Ó, eu vou dar outro exemplo. Depois eu te passo a palavra e não falo mais.
Não, pode falar.
Não, não vou.
Eu tô rindo aqui internamente do Farofa, que tá dando um show aqui no aquário.
E é o nosso... Como é que é o nome? A nossa Daiane dos Santos Tartaruga, meu. Eita.
É, não, é... As gêmeas lá da natação... Nado
sensacionais pras gêmeas da natação. Salva de palmas pras gêmeas sensacionais. Eu não sei o nome delas,
é
mas...
Nado sincronizado.
Muitos parabéns.
Não, nado sincronizado. Toda Olimpíada eu fico pelo nado sincronizado, brasileiro. São bonitas, meninas.
Lindas,
E aí...
Elas tiveram um bebê?
Como elas tiveram? Ao mesmo tempo?
Sim.
Elas são siamesas... Unidas por
Eu acho que foi, eu acho que eu vi uma foto.
Sério?
Que as duas grávidas,
Não sabia. Tá, daí é o seguinte.
Igual da Gabriela Pugliese e da irmã, as duas tiveram um bebê juntas na mesma época.
Sério?
O primeiro e o segundo.
Ô, louco, sério? Ela já tem dois filhos?
Já, a Gabriela Pugliese
já viu. Eu nunca
mais
vi.
Eu não sigo mais, mas teve.
É? Não, aí você me... O que eu tava dizendo? Ó, me perdi, tá vendo?
Do nado sincronizado do
Não,
Farofa.
Mas daí eu me perdi.
Ó, tá viajando, ó, tá imaginando as gêmeas da natação.
Não, eu tô olhando pro Farofa agora. Agora me desconcentrou, vai tudo. Pois eu lembro.
A tartaruga tá dando um show aqui, ela dando um passeio. Ô, tartaruga, volta pra água.
Tartarugo?
Tartarugo, é o Farofa. Ai, gente, mas essa semana... Tá uma barulheira, né? Aqui por trás, vocês devem estar ouvindo, né?
É, pô. Lages.
Barulho de cachorro, de criança, nos vizinhos, porque
férias,
semana pascuais. Semana de Páscoa, né? Semana Santa, semana de Páscoa. Muitas crianças têm duas semanas de férias, essa e a próxima. Algumas escolas é só a próxima e a maioria, né? Aqui em Portugal são duas semanas de férias. Então, os pais têm que ficar em casa com as crianças, né? Conseguir trabalhar.
Ou não, né? Ou tranca as crianças, tranca as portas, sai, né?
Ou deixa com os avós, quem tem, né? Os avós ou alguma rede de apoio.
Ou deixa sozinho e tranca e sai, não vê o que acontece.
E aí depois vai preso.
Ah, mas é que eu tava dizendo de fazer uma vida diferente, não sei, eu lembrei. Você já viu, por exemplo, a turma que anda de moto em fim de semana? O pessoal gosta de andar de moto e tal. Você vai ver os caras no dia a dia, eles têm uma profissão fodida. Tipo,
banco.
Tem que estar de terno, é uma bosta. Aí fim de semana, o que o cara faz? Ele vira motoqueiro.
Ou é médico,
lá,
né?
Vira, como é que é o nome? Os Hellboys lá, os tio de moto.
É.
Né? Por quê? Porque é uma fuga do cara. Só que você que tá nos ouvindo e tá pensando em morar fora, você não precisa que isso seja só no fim de semana. Você pode assumir essa postura eterna quando você vai morar fora.
Sim, você pode mudar a sua profissão e mudar o que não estava bem, né? Eu sei que é difícil, mas é possível. Muitas pessoas trabalhavam no Brasil numa profissão que ganhava bem, mas tirava o couro do trabalhador, né?
Tipo,
metas, relatórios e
você vai morrer, meu.
E o horário bem certinho, super restrito. E aí, quando você vem pro exterior... Tá. Será que você não consegue um trabalho remoto? Será que você não consegue um trabalho mais flexível? Será que você não consegue um trabalho por projetos, por metas? Que você não tem que cumprir o horário ali certinho, começar às 8 horas da manhã? Será que você não consegue fazer diferente? Né? Muitas pessoas também continuam trabalhando pro Brasil, né, Claudinho? Uhum. Principalmente quem tem cidadania, né, europeia e não precisa de um visto de trabalho no exterior, muitas pessoas acabam optando em trabalhar pro Brasil e... É, escolhendo morar na Europa. Né?
A Europa.
E aí você vai estar suscetível à carga horária do Brasil, ao fuso horário do Brasil, mas muitas vezes o ambiente de trabalho é legal, o trabalho é gratificante, você gosta do que você está fazendo, aí vale a pena. Mas quando não é um trabalho gratificante, que não é algo desafiador, que você está feliz, que não está te fazendo bem, cara, bora para a próxima opção, né? Até o trabalho porque... não é uma coisa fixa e não é uma coisa engessada que você tenha que trabalhar sempre naquela área, sempre naquela profissão. Você pode mudar, né?
Não, e não é isso, sabe, Mandy? Eu acho
se que... permita, né?
Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de morar fora e faz o sacrifício que faz para isso, né? Você se organiza, se despede de todo mundo, vende suas coisinhas, tal, tal, tal. Eu acho que é uma chance também na vida de sair da rodinha do rato. Porque uma das coisas que eu lembro que muito me chamou a atenção, assim, de várias pessoas que a gente viu, aspas, não se dando tão bem aqui fora, né, porque não entendeu essa mudança, é a questão do custo de vida. Por quê? No Brasil, a gente tem um custo de vida muito alto, né, a vida é cara, certo? Morando fora... Também, a vida não é barata.
Também é caro.
Só que você consegue economizar com muitas coisas.
Sim.
Por exemplo,
o poder
lavar
de compra.
O teu cachorro.
É, o poder de compra é diferente também.
A gente veio morar fora com dois cachorros.
Uhum.
É, elas nunca foram no pet shop.
Não, nunca.
Eu dou banho em casa. No Brasil, eu nunca dei banho em casa nelas. Dei uma vez, duas.
É,
vida,
poucas,
assim.
É.
Só pisou no cocô, beleza. Mas no normal...
Ia no pet shop toda
pet
semana.
Shop.
Já tinha o dia fixo, né?
Isso. Aqui, não dá. Porque, tipo, ir no pet shop custa 50 euros. Eu não vou pagar 50 euros pra dar banho num cachorro.
Banho e tosa, é.
Né?
40,
então, assim,
50.
Não que eu ache caro, não é isso. Não tô dizendo isso. Eu não trabalho com isso. Eu acho que é o valor mesmo. Tem que cobrar. É isso. Beleza. Eu dou banho no meu cachorro. Eu tenho os dois braços, duas pernas. Consigo dar um banho e secar um cachorro. Beleza. O que que acontece? Eu acho que a gente tem a oportunidade de sair da roda do rato. Eu não tô dizendo que você não deve mandar seu cachorro tomar banho. Não é isso. Tô dizendo que... É uma oportunidade que você tem de não fazer o que você fazia. De não repetir os mesmos, aspas, erros que você tinha quando você morava no seu país de origem.
Uhum.
Porque se você saiu de lá pra ter a vida que você tinha, por que você saiu?
Uhum.
A gente já conversou, eu tenho conhecido nosso que dizem, ah, não, eu moraria aí em Portugal se eu tivesse, ganhasse o mesmo que eu ganho aqui, se eu conseguisse não sei o quê, se eu conseguisse não sei o quê. Daí um dia eu ouvi essa merda e eu, tá, mas por que tu quer sair então?
É.
Se tu quer, se tu já tem... Já isso. Tem carro zero, toca de 3, 3 anos, tu tá financiado. Tu tem dois financiamentos de casa, apartamento na praia, o caralho, tem empresa.
Diarista.
5 vezes por semana o cachorro vai no pet shop, vai na manicure, a manicure vai na tua casa. E blá, blá.
Vai no salão toda
isso,
semana.
E tá tudo bem. Não tô dizendo pra você não fazer, faça, tá tudo certo. Mas você quer ter isso, pegar um Ctrl-C e Ctrl-V colar numa vida no exterior?
Não dá.
Não faz sentido.
Não dá. Não
você
dá.
Já tem isso. Entende? Eu
e
falo...
você não vai ser feliz aqui, porque aqui é bem diferente.
Primeiro que você não vai conseguir manter isso.
O custo,
desculpa,
o
você
custo,
não vai manter isso.
O custo
isso
dos serviços na Europa é bem diferente.
No mundo, nos Estados
no
Unidos,
mundo,
qualquer
no
lugar.
Canadá, é muito diferente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vem pra Portugal pra ganhar 820 euros sujo, né? Bruto, vai ganhar limpo 760 euros, tá? Em 2024, salário mínimo, tá? Ok, a maioria dos imigrantes começam ganhando isso, tá? É bem normal. E às vezes ficam anos e anos ganhando isso, apenas isso. E aí, você vai gastar...
800 de aluguel. Já tá devendo 40.
800 de aluguel.
Já sai devendo 40 por mês.
40 euros pra mandar o seu cachorro pra tomar banho em tosa, tá? Aí você vai na manicure toda semana fazer gelinho, 15 euros.
Toda semana gelinho? Não, não
toda faz semana gelinho. Não, mas a cada 15 dias, sei não, lá.
Esses gelinhos aí faz a cada
ou
6 anos.
Uma vez
anos.
Por mês. É. Não, não, senão dá fungo embaixo da unha. Não, tem que ir tirando, trocando e tal. Então, assim, não dá, tem que fazer a conta. É quanto que você vai gastar de mercado, quanto você vai gastar de água.
Aluguel,
de,
tá caro.
De gás, né? De energia elétrica.
Seguro de saúde.
Seguro de saúde, farmácia, custo com mercado, com...
Gasolina.
Gasolina, com outro, ou transporte público, né? O ônibus, ou
comida
o metrô,
de, tem que fazer boia
comboio,
pra ir trabalhar.
O trem.
Marmita.
Marmita. É, se foda. Vestir, comprar sapato, né?
Você
comprar
fuma, custa 7 euros uma carteira de cigarro, 6 euros, né? Carteira de cigarro.
Então, assim...
É caro?
Não dá. Com o salário mínimo, hoje é não difícil. Dá pra viver em Portugal, gente. Não dá, não se iluda, não acredite no que você vê no YouTube. Não.
Um quarto. Dá. Esses dias eu tava vendo aqui em Braga, um quarto tá 350 euros.
Às vezes 400.
Um quarto.
Não, mas eu tenho uma família que eu conheço que tá pagando cada família paga 400 no quarto e vivem em três famílias num apartamento.
É, então. Então, assim...
E tem algumas famílias que é com criança ainda. É.
O importante, penso eu, é a gente tentar fazer uma vida diferente do que a gente tinha. Porque se é pra ter a vida igual, volta pra onde você tava.
É.
Né? Falo isso numa boa, não tô julgando. Por quê? Porque é uma oportunidade e não perca essa oportunidade.
É.
Sabe? É aquela história. Não tem, volta nos ditados populares. Não tem como ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa.
É, e eu acho assim, que se a gente vai morar no exterior, a gente quer buscar algo novo, a gente quer buscar uma felicidade, alguma coisa que está faltando, né? A gente quer se sentir... mais completo, a gente quer se sentir feliz, a gente tá buscando algo que está faltando. E quando a gente vai pro exterior, se a gente não encontra essa felicidade, a gente vai ficar muito frustrado, muito frustrado. É claro que a felicidade é momentânea, que existem dias bons e dias ruins, vão ter fases ótimas e fases péssimas no exterior, assim como na sua vida no Brasil. Porém, se você não encontrou a felicidade ainda no seu trabalho, no exterior, ou na cidade nova que você está no exterior, tente se reinventar de novo, né? Porque muitas vezes as pessoas vão com uma ideia de que vai ser tudo perfeito. Não tem essa ideia. Não vai ser tudo perfeito. Vão ter muitos desafios, né? A vida de imigrante é cheia de desafios, né? Não quer dizer que vai ser melhor ou pior. Depende
vai ser
muito. Vai ser muito.
Como dizia meu amigo Renatinho,
É diferente.
Vai ser diferente.
São escolhas, né? Você vai abrir mão de muita coisa, mas você vai ganhar em outro lado. Ah, então, Amanda, eu prefiro ir toda semana no salão. Eu prefiro levar meu cachorro toda semana no pet shop. Eu prefiro ter uma diarista toda semana.
Fica aí, então.
Então, fica no Brasil.
Fica aí. Não, fica. Porque
você não
aqui.
Vai ter.
Não vai conseguir.
Você não vai ter,
mas não vai conseguir pagar.
Você não vai conseguir pagar, né? A vida de imigrante é bem diferente do que você imagina.
E por quê? Por que a gente tá dizendo isso? Volto no que eu tava falando sobre pessoas que a gente viu aqui que não deram certo. Por quê? Porque não desce do salto. E assim, morar fora, eu vou falar, o Brasil gourmetizou tudo.
Uhum.
A última vez que eu fui lá, que foi em 2020, eu fiquei assustado. Foi antes até da pandemia, então assim, fiquei assustado, porque eu achei tudo caríssimo, tudo, meu Deus, pela hora da morte. E aí, por quê? Porque tudo é gourmetizado. Então assim, não é um pão de queijo, é um pão de queijo que não sei o que, custa 80 reais. Meu Deus, tudo é caro. Quando você vem morar fora, isso pra gente até hoje ainda, eu e a Mandinha, esses dias a gente tava falando sobre isso, que é... A gente se encanta com a simplicidade dos europeus em muitos casos. Cara, tu vê uma família, o cara para, estaciona o carro do lado da estrada e vai fazer um piquenique, meu. Você fala, porra, que legal, cara. Você pode fazer piquenique aqui, que massa, sabe? Você custa 6 euros um frango, você vai comprar um frango, um pãozinho, uma maionezinha, sei lá, uma manteiguinha que você vai passar no pão e vai gastar 10 euros pra comer, fazer um piquenique com a tua filha, com a tua mulher. Cara... No Brasil, a gente não consegue fazer isso. Primeiro porque você não vai parar do lado da estrada fazer um piquenique, né? Você vai ser é perigoso. Então você não vai fazer isso. Segundo, que o custo de vida tá muito caro. Então fica sem noção fazer um troço desse. Aí é aquela história. Uma coisa que é pra ser simples, que é um piquenique. Que é simples, é sentar numa grama e comer. Se torna um evento social caríssimo, cheio de gueri-gueri, e daí já tem uma empresa que coloca balões e não sei o quê. Tipo, filho, vamos pra simplicidade. E eu acho que quando a gente vem morar fora, a gente tem essa possibilidade. De sair dessa roda do rato aí que eu tava dizendo. Por quê? A gente já viu muita gente, como diz o velho deitado, a gente se estrepar aqui fora, por quê? Porque quer vir morar fora, mas ter a mesma vida que tinha no Brasil. Aí chega aqui, não consegue, e já chega pagando 1.000 euros de aluguel. Então o cara já começa o mês precisando de 2.000 euros. Que é 1.000 do aluguel, mas custo de vida, dentro do cara, tá, pá, um casal, uma família.
Comida.
Tá. E daí já vamos comprar um carro novo já também. já chegamos aqui, porque eu sou do Brasil, eu tenho que andar com carro zero. Então já entra num financiamento aí de 120 meses, tal, no carrinho, 300 euros por mês. Então já, nada contra, quer fazer isso, faça,
só
boa
que aí
sorte.
Vai ficando uma bola,
então,
né?
Só que aí aquela história, no fim do mês você tá precisando de 2.500 euros pra começar o mês, pra pagar as coisas.
É.
Tá, se o salário mínimo é 820, que limpo vira 760, tu e a tua mulher estão trabalhando, vai dar 1.520, já faltou 800, uma largada já.
E aqui na Europa, né, não, a maioria das pessoas paga tudo à vista. Não
tem
parcelamento, não tem cheque bom, não tem parcelar. Ah, eu quero parcelar aqui em 10 vezes
no
cartão de crédito.
Isso, vou no mercado fazer o rancho e mês que vem cai o cheque, não existe isso?
Não, né, as pessoas pagam tudo à vista. Então, é o poder de compra e o que você consegue comprar ali naquele mês, né? Então, eu vejo que muitas pessoas não conseguem mudar essa mentalidade, né? Quando chegam no exterior, da mentalidade do brasileiro, né? Nós estamos no exterior e nós temos que nos adaptar ao que tem, né? Uhum. À nova cultura, aos novos hábitos, aos novos alimentos, né? Muitas pessoas têm uma resistência muito grande de mudar, né? De, não, eu não vou comer um bacalhau, eu vou comer arroz e feijão todos os dias. Calma, né? Tente entrar na cultura do país que você escolheu.
Então você vai sofrer quanto mais tempo você demorar pra entender que não é tu que decide. Que é uma questão muito mais profunda, né? É aquela história, é mais fácil mudar de árvore do que mudar a árvore de lugar. Então assim, se tu demorar muito tempo pra entender isso, só tu sofre.
Uhum.
Por exemplo, a gente no Brasil, tu vê que quando a gente conversa com os brasileiros, galera que tá recém-chegado, né? Cara, é um nível de estresse acelerado, vai. Aí eu lembro lá em 2014, quando eu tive um professor no mestrado, perguntou, Cláudio, por que você tá tão estressado? Eu falei, não, mas eu não tô estressado. Ele tá? Eu falei, não tô. E hoje a gente olha, né, Mandinha?
Ele tá tão ansioso.
Hoje a gente olha, as pessoas falam, meu Deus, né?
É.
A gente era assim. Porque eu falo que o Brasil é um hospício de porta aberta. Os médicos, os psiquiatras largaram a porta aberta e saíram pra tomar um café e escapou todo mundo.
Correria, loucura.
É loucura. Então, assim... Você quer morar nessa loucura, você já tem um grande país aí com 200 milhões de habitantes, que fica na América do Sul, que é um hospício de porta aberta. Se tu tem a oportunidade de sair desse hospício, não tente entrar nessa loucura de novo, porque é uma oportunidade. E sim, vai ter dificuldade. Claro que tem. Só que dá pra fazer uma vida diferente no exterior. Porque se é pra ter a mesma vida, volta nessas pessoas que a gente conhece. Não, eu moraria na Itália. Se eu tivesse uma empresa, a empresa que eu tenho, se eu desse aula na universidade como eu dou, se eu ganhasse o dinheiro que eu ganho, se eu tivesse... Eu falo, bom, mas tu já tem isso? Já, então fica aí onde tu tá.
Uhum.
Fica aí, senão tu vai sofrer. Tu vai sofrer. Porque se isso é muito importante pra ti, tu não consegue abrir mão. Não abra mão. Você já conquistou isso.
Uhum.
Se pra ti, Amandinha, a coisa mais importante do mundo é mandar teu cachorro no pet shop, tu já tinha isso no Brasil?
Uhum,
então o que tu veio fazer fora?
Uhum.
Pra tu ter que dar banho na banheira no cachorro?
Uhum.
Dor nas costas, caralho. Então, bicho, é isso que as pessoas não entendem. Porque existe muito esse glamour que a Mandinha tava dizendo. Não, vou morar fora, vai dar tudo certo. Não, não vai. Vai dar tudo errado. Às vezes não vai dar certo o trabalho, você vai receber 1 milhão de nãos. Né? A dor aqui de fora não é a dor lá do Brasil. Né? O não que você toma aqui não tem o mesmo peso quando você toma um não no Brasil. Né? Você tá dependente de outras coisas, você depende de um documento que não é tu que decide. Você depende da boa vontade de órgão público que... Né? Órgão público é órgão público, né? Não funciona. Então assim... Tem muita coisa que foge do teu controle.
Uhum.
Entende? E aí tu pode ter essa oportunidade de fazer uma vida diferente. Especialmente das pessoas que a gente viu se arrebentar aqui fora tente manter um custo de vida baixo. Ponto. Tente manter um custo de vida baixo. Por quê? Porque que a gente falou no episódio anterior, né? A questão financeira. Por quê? Porque se você tem um custo de vida muito alto, você não tem paz na tua vida, meu. Você não tem sossego. Uhum. A gente conhece muita gente que veio morar fora aqui, ó. Muita gente, não é pouca. Que nunca viajou pra Espanha, bicho. O cara nunca foi aqui do lado, de carro. É 80 quilômetros a gente mora da Espanha. O cara não vai, por quê? Porque não consegue. Custo de vida muito alto.
Uhum.
Não consegue descer do salto. E aí o cara tá sempre correndo atrás do rabo. Ele pegou a rodinha do rato, que ele vivia no Brasil.
E transformou pra cá.
Desmontou ela, botou na mala, veio pra cá, montou e continua correndo nela. Você fala, ué.
E assim, uma coisa que dá pra fazer, Claudinho, antes de morar fora, é ver se... Você tem todas as habilidades para conseguir um emprego diferente, uma coisa nova, né? Viver uma nova experiência profissional, ou às vezes trabalhar para uma multinacional, né? Ou conseguir um emprego remoto para um outro país que pague melhor, né? Se você já tem a cidadania, se você não depende todo mês, né, do visto de trabalho, visto de procura de emprego. Tentar fazer algo novo né? E ver se você tem as habilidades e competências para aquilo. Se não, você pode se preparar antes de mudar.
Uhum.
Você pode aprender inglês antes de mudar, aprender alemão, francês, espanhol, o idioma que você quiser. Isso vai fazer muita diferença no exterior. Muita
vai.
Diferença. Além disso, cursos técnicos, né? Formação, isso vai te ajudar também. Você saber uma profissão, né? Fazer algo diferente. Aqui na Europa é muito valorizado, por exemplo, um bom pedreiro, um bom eletricista,
claro.
Né?
Técnico.
Então, um profissional técnico, alguém que arrume máquinas,
mecânico,
né?
Mecânico, de automóveis.
Mecânico. Então, né,
motorista.
Um que faz
polimento, soldador.
Isso.
Estofador.
Então, assim, tem muitas profissões
tem.
Que são valorizadas.
Encanador.
Mas você tem que se preparar, tá? Eu vou precisar de inglês? Eu vou precisar ter um certificado, né? Então, faça uma formação.
O dever de casa, né?
O dever
também,
de
né?
casa antes da mudança, porque isso vai te preparar para a mudança, né? Para um emprego melhor. E também, Claudinho, muitas pessoas me perguntam o seguinte. Amanda, vou com um visto de trabalho para a Europa ou espero a minha cidadania sair em 2 anos? Então, aí eu sempre respondo o seguinte, depende muito da sua pressa.
Uhum.
Mas, se você puder esperar com cidadania, com certeza fica tudo muito mais fácil. Você não
sim.
depender do título de residência, não depender do seu documento, da sua autorização de trabalho.
É.
Né? Porque você está sempre... não depende de você, você está sempre esperando, né, o órgão público emitir o agendamento,
e não emite.
A marcação,
demora não
e,
é fácil.
Né, e tá um caos. Então, continua um caos.
Continua.
Né,
há 5 anos.
Há anos que continua um caos. Então, isso tá sobrecarregado em vários países, né? Europeus que a gente sabe, né, Claudinho?
Sim, sim, sim.
Então.
Sim. É um problema, né?
Se você tem a oportunidade de fazer a sua cidadania antes e vir com um bom planejamento financeiro, uma boa reserva, sabendo mais ou menos o que você vai encontrar. Né? Imaginando que não vão ser tudo flores, né? Que não vai ser tudo perfeito, que não existe vida perfeita em nenhum lugar do mundo e não existe país perfeito em nenhum lugar do mundo, isso vai te ajudar, porque aí você não vai ter tanta expectativa. Quando você vai com muita expectativa para algum lugar, para fazer alguma coisa, normalmente você se frustra.
Ah, você arrebenta.
Né, Claudinho?
Claro, porque é aquela coisa, né? Você tá esperando demais, né?
É.
Tá esperando. Isso a gente passou por isso, né? Quando a gente veio morar fora, a gente, não, porque tudo funciona, a Europa é perfeita,
ah.
e não sei o quê, e tudo é interligado.
Não tem lixo, não tem pichação, não precisa
não,
de carro.
E não sei o quê, não. É, não sei que você vai morar na Suíça, eu não sei, não morei lá ainda, não sei como que é, mas na vida normal, assim, não é assim, né?
É.
Tipo, as coisas não funcionam,
não.
Ninguém conversa com ninguém, é um inferno.
É.
Né? Então, assim, só que isso que a Mandinha falou é importante, quando você sabe a realidade, você baixa a régua, né? Eu acho que aí, agora passando nisso, eu acho que por isso que muita gente se encanta por países fodidos, assim, quando vai visitar, tipo, a Índia. O cara vai visitar a Índia, e aí o cara volta e fala, nossa, é maravilhoso, não sei o quê. Porque o cara, tipo, achou que ele tava indo no Quem Quer Ser um Milionário, entendeu? O filme lá, assistiu?
Uhum, assisti.
Daí você vai, se não for aquilo, você fala, porra, é top, entendeu? Você já é melhor. Mas é verdade, eu acho que a gente... foi o que aconteceu que a gente falou de Frankfurt. Quando a gente foi pra Alemanha, e a gente falou, meu, vamos pesquisar. A gente comprou a passagem na emoção. Falei, agora vamos ver o que a gente faz lá. Meu Deus, uma depressão, todo mundo falando mal, que a cidade é uma bosta. Eu pensei, puta merda, mano. Tá, agora vamos, né? Chegamos lá, não foi massa?
Foi,
tem
muito.
Boas memórias. Por quê? Porque você já foi achando que era o pior lugar do mundo. Você chega lá, você fala, pô, se não é o pior lugar do mundo, tá bom, né?
Uhum.
E eu acho que quando a gente faz isso com o morar fora, sabendo do que vai acontecer, do que você vai encontrar, das dificuldades, de que não é fácil, de que o aluguel tá caro, de que a vida não é fácil, tá? Você já vem com isso na cabeça. Se sair um pouquinho disso, você fala, ah, é melhor do que eles diziam. Né? Você já cria uma impressão melhor. Eu acho que é baixar a régua disso pra... Acima de tudo, sabe, Mandy? Eu acho que é entender que o morar fora é uma oportunidade única de recomeçar.
Uhum.
Eu acho que tem duas coisas...
E
duas
de fazer
vezes,
diferente, né?
Duas vezes na vida que o cara tem essa oportunidade. É quando tem uma experiência de quase morte.
Uhum.
O cara, tipo, passa um trem em cima do cara, o cara sai vivo do outro lado, o cara pensa, meu Deus, eu vou fazer tudo diferente.
É.
E quando você vai morar fora, que você... tem a possibilidade de fazer diferente. E tu entende que isso vai trazer um resultado na tua vida de não repetir a mesma coisa, né? Porque a gente percebe muito isso. Nos últimos anos eu tenho percebido muito isso dessa rodinha do rato, de muita gente que desmontou ela, trouxe na mala e montou e tá aqui correndo igualzinho o cara corria na vida que ele tinha antes.
Isso.
Não sei por quê, porque as pessoas fazem isso. Eu sei que é difícil, né, quebrar esse ciclo. A gente tem... meio que natural a gente repetir as mesmas... passar sempre no mesmo caminho, né?
Uhum.
Por isso que as trilhas no chão vão ficando marcadas, porque as pessoas passam sempre no mesmo lugar. Ninguém passa do lado, né? Mas ao mesmo tempo, é importante você sair um pouco disso, entendeu? É o famoso tal que eles falam tanto de pensar fora da caixa, não sei o quê, uhum, e tal. Porque, cara, no fundo, e não deixar que isso também vire uma falácia, né? Que eu já percebo muito isso também. Você fala empresa, não, empresa pensa fora da caixa. Você vai lá ver igual as outras. Uhum. Só que ela diz que pensa diferente, mas ela é igual, né? Sim. E a gente também, né? Se a gente tem a oportunidade de começar de novo, de fazer diferente, não faça igual, né? Porque senão não faz sentido morar fora, entende? Às vezes eu e a Mandinha, a gente conversa muito sobre isso. Porque às vezes a gente senta aqui, né? E aí eu falo, pô, mas não faz sentido, né? O fulano tá morando fora.
Uhum.
Né? A gente já conversou sobre isso. Mas por quê? Porque não faz sentido. Tipo, dá pra ver que a pessoa sente saudade da vida que ela tinha.
Exato.
E tá aqui se soqueando, tipo...
É, não tem amigos, né? Não consegue, às vezes, abrir o seu coração, né? Pra nova cultura ou pra novas... para as novas pessoas, porque cada um vai... A gente espera muito que as pessoas pensem igual, né? Mas quando você vai morar fora, você tem que estar muito aberto para as diferenças. As pessoas não vão pensar igual, as pessoas não passaram pelo mesmo que você, as pessoas passaram por coisas bem diferentes e vão ter visões de mundo completamente diferentes da sua.
Claro.
E quando você se afasta disso, se tira os preconceitos e consegue estar aberto para isso... Você vai conseguir fazer amigos. Mas muitas pessoas não conseguem. Não conseguem porque para elas é inaceitável que a outra pessoa pense diferente. É, por exemplo, os primeiros aniversários que nós fomos aqui, né, Claudinho, em, uhum, Portugal, a gente ficou surpreendido, né, com a forma como é feito, a simplicidade, né, um frango assado, uma costelinha de porco ali do takeaway, né, pegou a comida, né? Então, assim, você tem que estar aberto. Não vai ter em todos os aniversários o bolo, o brigadeiro, o risoles, a coxinha, o canudinho, os balões, aquela mesa linda, maravilhosa, decorada, com um tema atrás, um cenário. Não, a maioria das coisas vão ser muito simples e você tem que estar aberto a isso.
Não, e no geral, assim, ó, por exemplo, fim de semana a gente foi passear e aí a gente filmou uma igreja, tá lá no vídeo no canal no YouTube, e ia ter um evento na igreja. Na Igreja da Misericórdia. Vocês vão ver no vídeo, eu filmei ela dentro. Linda. E aí tinha uma vanzinha parada na frente, uma carrinha, pá. E os caras estavam descarregando coisa. Tipo, né? Eu até pensei, deve ser algum casamento, alguma coisa. E entrei na igreja pra filmar. Tinham dois caras fazendo, arrumando os microfones e luz e não sei o quê. Uma senhora lá, que acho que é a tia que abriu a igreja, uma mulher. E aí eu perguntei, eu falei, vai ter casamento e tal? Ela, não. Vai ter, hoje à noite vai ter um concerto aqui, um coro e tal, do conservatório de música, assim. Eu falei, que legal. E como que é, assim? Ela, não, é às 9 da noite, a entrada é gratuita, só que só são 300 lugares, provavelmente, né? Tem que chegar cedo e tal. E aí eu olhando aquilo, eu pensei, meu Deus, né? A gente lá no Brasil já ia ter pulseirinha, já ia ter o VIP em cima,
uhum,
já ia ter dois seguranças na porta, ninguém entra porque os caras estão montando o som. Já, tipo, é o gourmet, sabe o que eu falei? Nada é simples.
Uhum.
Tá entendendo? Tu acha que ia ser ali como foi? Não.
Não.
Né? Já ia ter uns cones, já isolou a igreja, ninguém entra, ninguém sai.
Os shows aqui é completamente diferente, né? A questão da segurança.
Eu lembro a primeira vez que a gente foi num
show. O número de seguranças que tem em cada show, em cada concerto aqui, em cada festival, é bem diferente.
É, a gente gourmetizou tudo, né? Tipo, tudo é... Já tem o VIP, já tem o ingresso, 6 tipos de ingresso. Atenção, clientes Gold, Gold Master, Gold Plus, Gold... Porque,
Dead label.
Porque é uma coisa muito... Não sei se a gente é muito americanizado também nessa questão de tudo ver dinheiro, tudo faz dinheiro, tudo é economia, tudo gira e tal. Mas quando você vem morar aqui na Europa, não é assim, né?
É porque assim, eu...
Tipo, a Amanda tá pra comprar um brinco faz 6 meses. Eu entro ali na loja, mas não me vende. Elas são apegadas nas coisas. Não vende, eles não...
Eu acho que também tem a questão da segurança, né, Claudinho? Eu acho que no Brasil, como é muito violento, é muito perigoso, a gente acaba tendo mais cuidado... E mais filtros, né, na questão da segurança, num evento, né, tentar limitar ali quem pagou a entrada, quem vai pro lugar tal, quem vai nessa área tal.
Mas aí que tá, aí entra...
Mas
aí...
é mais por segurança,
então,
eu acho.
Então, mas eu acho que aí entra naquela velha questão, quando a gente fala desses programas policial,
uhum,
tipo Cidade Alerta, o Datena, não sei o quê. Esse programa existe, olha só, vamos pensar aí, esses programas policiais existem, porque as pessoas querem ver isso. Então eles nasceram pra trazer essa ideia de, ó, vamos porque as pessoas estão querendo isso. Ou a gente assiste isso porque existem esses programas. Não sei se você tá entendendo. Isso é uma discussão na comunicação eterna, que a gente sempre pensa assim. Porque a gente ouve muito dizer, não, mas as pessoas gostam de assistir programa de violência. Mas será que a gente gosta? Ou é porque a gente não tem outra coisa pra ver?
Eu acho que sim, acho que as pessoas gostam. Porque os programas mais bonitinhos não tem tanta audiência. As pessoas gostam da tragédia.
Da desgraça.
Da desgraça, sei exato.
Lá. Pode
eu
ser,
acho que sim.
Mas
eu
é uma roda, sim. É essa a história. Será que os eventos no Brasil são assim por causa da segurança? Ou eles... A gente usa a desculpa da segurança pra fazer os eventos assim?
Eu acho que é uma questão pra pensar, né? Mas eu acho assim, todos os eventos que eu fui no Brasil, os shows grandes e tal, sempre tem na porta um mendigo ou alguém oferecendo alguma coisa pra vender e tal. E você vê, assim, uma situação mais de...
Insegurança,
né? Você vê ali que, ah, eu não posso ficar ali na frente sozinho e tal, tem que ter cuidado, é à noite, tá escuro e tal. Você já tem mais...
Um abraço pra você que já teve o carro roubado no Valet.
É, você tem mais receio.
Nosso foi roubado
no
Valet.
Tem mais receio, né? Do que o que pode acontecer.
Não, eu concordo,
né?
Mas
aqui
entendi.
Na Europa é bem diferente.
Então,
né?
Mas aí que tá, eu não sei. Tipo, mas aí tu vai dizer, mas não tem o mendigo?
Tem.
Só que o tio toca o mendigo. Entendeu? O tio chega lá, viu? Pode ir pra lá. Por exemplo, você vai no mercado aqui, tem mendigo às vezes na porta pedindo.
Sim.
Ontem eu fui no mercado, tinha um mendigo.
Uhum.
Aí eu entrei, quando eu saí, tava o tio do mercado, ó, bicho. Não dá pra ficar aí na porta tirando saco. Tipo.
Uhum.
Entende? Tem uma noção. Ah, quer ser mendigo? Mas tem que ser na calçada lá, não na porta do mercado.
Uhum.
Entende? Então, não sei. É de pensar, mas é aí que tá. Eu percebi a diferença, que eu acho que também, muitas vezes a gente não tem esse filtrinho, né? A gente, a sensibilidade, eu acho, é o nome. A sensibilidade de perceber que é diferente, sabe? Às vezes a gente também nota pessoas que são empreendedoras e que querem empreender com a mesma ideia de Brasil, né? Por exemplo, uhum. A gente fala Portugal e Brasil. Ah, são países parecidos, não sei o quê, tá. Beleza. Em termos de escala, não tem nada a ver. Né? Portugal tem 10 milhões de habitantes. Então, assim, se tudo der certo, você vai vender 10 milhões de copos. Né? No Brasil tem 200 milhões em escala. É gigantesco.
Uhum.
Né? Então não dá pra você ter na cabeça a mesma ideia de negócio. Não, vou abrir, vou lavar o cu de galera. Não vai. Porque
não vai.
Escala é muito menor.
Uhum.
Né? A gente sentia isso até fim de semana, tava conversando com uns amigos sobre isso. Por exemplo, na Inglaterra, uma indústria que trabalha muito em escala é de gráfica, né? Uma indústria gráfica. Então, assim, por isso que, por exemplo, eu acho em Portugal o livro muito caro.
Uhum.
Um livro em Portugal custa 20 euros. Eu acho muito caro.
É, alguns 14, alguns 15, mas é caro.
É caro. Então, vai, convertendo, um livro aqui começa em 100 reais. Tipo, eu acho caro. Beleza. Mas por quê? Aí a gente tava conversando com uns amigos sobre isso. Que tem a questão da escala. Quando a gente morou na Inglaterra, você vai numa papelaria na Inglaterra, você compra 10 cartõezinhos de aniversário.
Uhum, 1 euro.
É, uma libra.
Uma libra.
Vem 10 cartões, então custa 10 centavos cada cartãozinho com envelope. É um cartão mais um envelope.
É.
São 10 cartões, 10 envelopes por uma libra. Só, porra, mas é barato. Lembra que a gente comprava assim, pô, meu Deus, como é barato.
Cartão de Natal.
Isso. Mas por quê? Porque você imprimir um cartão escrito Happy Birthday, você vai vender nos Estados Unidos, na Inglaterra,
na Austrália.
No Reino Unido inteiro, os 4 países, na Austrália, na África do Sul, na Irlanda. Meu, quantos países você vai vender? Né? Só que se você imprimir um cartãozinho escrito muitos parabéns, quanto você vai vender? Porque no Brasil a gente não diz muitos parabéns.
É,
a gente diz parabéns
amo,
pra você.
Ou amo-te.
É, né? Que no Brasil é te amo. Olha a diferença de língua. Então assim, você não tem escala. Você vai imprimir quantos cartãozinhos? Aí, não dá pra ser uma libra 10. Tem que ser 10 por uma, sei lá, 10 libras
custa,
um.
Aqui normalmente custa 3,99 euros um cartão bonito.
É,
não,
entendeu?
É caro,
mas por quê? Porque a escala é muito menor. E aí, em termos de negócio, isso é uma coisa que faz diferença. Né? Porque você vai abrir qualquer negócio, um café. Você vai abrir uma cidadezinha no interior de Portugal, um café. Se der tudo certo, quantos cafés você vai vender num dia? É muito menos do que numa cidade brasileira, entendeu? Por causa de escala, não entra tanta gente, né? Não passa tantas pessoas, assim.
É, tem que mudar a cabeça, tem que mudar a cabeça.
Senão sofre.
Senão não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Você tem que estar aberto à nova cultura e tentar, assim, se adaptar o quanto antes. Ah, Amanda, mas como que eu me adapto? Olha, tem muitas técnicas de como se adaptar. A gente já fez episódios inteiros sobre isso, sobre adaptação no exterior. Você pode procurar aqui no podcast, principalmente no celular, né, Claudinho? Que dá pra pesquisar
Sim.
ali no Spotify sobre o tema, né, do podcast. A gente já falou muito sobre adaptação, né? Então, primeiro tá de coração aberto, né? Coração aberto pro novo. E aí depois, ali tem as outras dicas que a gente deu, que você pode ouvir um podcast inteiro sobre adaptação, que vai te ajudar muito. E se não der certo, né? Se você realmente não conseguiu mudar a cabeça, não foi aquilo que você esperava, aí realmente você tem que voltar pra onde você estava aí você vai valorizar muito mais aquilo que você tinha.
Ah, com certeza. Não é? E eu acho que é importante também, Amandinha, saber da tua força. A gente comentou no episódio anterior que quando a gente foi morar na Inglaterra, a gente lembrou da nossa força. Que é normal, né? A tendência do ser humano é se acomodar. A gente tá sempre em busca de se acomodar, né? Então a gente quer segurança, quer tranquilidade, quer se acomodar.
Uhum.
E aí quando você passa, que nem a gente passou, já tava 5 anos em Portugal e mudou de novo, a gente lembrou, né? Falou, porra, a gente é forte. Uhum. A gente consegue mudar. E eu acho que isso, você que veio morar fora ou tá pensando em morar fora, nunca deve esquecer o caminho que você fez pra chegar onde você chegou. Porque às vezes o cara fica, pô, será que eu saio do emprego que não tá legal? Será que eu mudo, né, de empresa? Pô, agora que... E talvez a resposta seja sim. Você tem que lembrar da força que você tem. Você não precisa ter a mesma vida que você tinha. Aproveite pra fazer diferente. Né? Se você trabalhava lá, tava na rodinha do rato, tinha um chefe cuzão, não sei o que, tal. Tente não entrar nisso de novo. E lembrar da força que te motivou pra sair daí onde você tava. Né? Se você mudou recentemente e não tá legal ainda, e aí é normal ficar, puta, não deu certo. Bicho, olha aí, ó, olha pro teu caminho. Olha o que tu teve que passar. Olha como não é fácil, não foi fácil pra gente. Não é fácil pra você, não é fácil pra ninguém. Mudar de país é fácil, Mandinha?
Não é fácil. Não é fácil.
Bom dia, mano. Tudo bem? Dia. Tudo bom? Não, tudo bom. Estamos gravando um podcast, uma parte de morar fora. Tá com sono?
Bom dia!
Tô. Então, é importante a gente lembrar da nossa força, porque poucas pessoas vão te lembrar disso. O porquê? Porque o normal é... agora que você conseguiu um emprego, se agarra.
É.
Se agarra... E também tem aquilo, né? Que daí você tá numa empresa que o cara diz, o que tu faz, todo mundo quer fazer. Então, se você não quiser, olha pra fora. E tem um monte.
É.
Então, manda chamar um monte lá. Ué.
E muitas pessoas não... A maioria das pessoas não vai te incentivar, né? A buscar um novo emprego, a fazer algo diferente. Ou a empreender, ou buscar um trabalho remoto numa grande empresa.
Não precisa ser grande empresa. Né? Pode ser numa outra empresa que você não se estresse.
É, mas assim, normalmente as pessoas pensam, eu vou trabalhar numa grande empresa porque... Vai ter uma cultura de trabalho melhor, vai ter processos melhores, né? Etapas. É, você sabe pra quem você, né, reporta, você sabe como as coisas funcionam. A gente tem a ideia de que uma grande empresa vai ter todos os processos bem definidos, né? E que você vai ter um ambiente de trabalho agradável. Claro que não é regra, porque as empresas são feitas de pessoas.
Isso. Se não tiver gente dentro, é só uma placa, né?
E às vezes, né, você pode ter o azar de pegar um chefe ruim. Mas você pode ter a sorte de pegar um chefe gente boa, né? Então, tente mudar e acredite mais na sua intuição, no seu feeling, e não ouça tanto os outros. Ou não ouça nada.
Não sei se não ouça nada, mas eu acho que também...
Pondere, né?
Não,
pondere.
É que tá, eu acho que é pegar o que é bom. Porque é aquela história, ninguém é bom o tempo todo, nem ruim o tempo inteiro.
Sim,
então, às vezes, é pegar uma coisa aqui, outra ali, você fala, opa... E é aquela história, né? Sabe a diferença do sábio pro inteligente? O inteligente aprende com os próprios erros, o sábio com os erros dos outros. Então, o que o cara faz? Observar. Isso é uma coisa que eu agradeço muito da minha profissão, né? Que a gente é da área de comunicação. E aí, como você... Alguém já deve ter pensado nisso. Aí você olha e vai ver o que aconteceu... E você fala, tá, não vou repetir o mesmo erro. Né? E tem até um caso interessante, que acho legal falar, que é da Parmalat, que foi um sucesso, lembra dos bichinhos da Parmalat?
Uhum,
aquilo foi um sucesso estrondoso no Brasil, na década, acho que foi na década de 90, né?
Uhum.
Que tinha lá os elefantinhos, o leãozinho, não sei o quê, você comprava 10 fardos de Parmalat e ganhava um ursinho. Isso é um case muito interessante, sucesso na comunicação e de fracasso. Por quê? Porque deu tão certo que a Parmalat ficou sem os ursinhos. E aí as crianças iam no mercado pra pegar os ursinhos e não tinha. E aí começava a gritaria, o berreiro.
É.
E aí o cara tinha o leãozinho, mas todo mundo queria o elefantinho. E aí não tinha elefantinho, mas sobrava o bichinho, não sei o quê. Deu o resumo. Foi é interessante, por quê? Deu muito certo e deu muito errado. Deu muito certo porque vendeu pra caramba, a galera pegou. E deu muito errado porque não tinha bichinho. Então, às vezes, é importante você olhar. Né? Por quê? Porque eu percebo muita gente, né, que empreende e quer... Não, quero vender. Tá, mas e a qualidade disso? Você consegue entregar?
Uhum.
Né? Porque as pessoas vêm comprar com uma ideia. Fala, pô, vou comprar o tal coisa porque isso é maravilhoso. Só que tá vendendo muito dessa tal coisa, qual que é a tendência? Eu não consegui segurar na qualidade, não tem como.
Uhum.
Né? Então, às vezes, você vai morar fora e você tem a oportunidade de fazer diferente nesse sentido também. De sair dessa desespero de vender 1 milhão de litros de leite... Pra vender bichinho, né? E fazer um bichinho mais legal, fazer com mais calma. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi e aprendo morando fora. É respeitar, assim, o relógio da vida, assim. Tipo, as coisas aqui andam mais devagar, sabe?
Uhum.
As coisas acontecem num tempo diferente, né? E eu levei muito tempo pra entender isso. que o nosso tempo no Brasil é diferente do tempo de um europeu, que é diferente de um... Eu não sei como é nos países nórdicos, ainda quero conhecer. Mas a ideia de dia deles, de semana, de mês, de... A noção de tempo deles é muito diferente da nossa.
Produtividade.
E eu acho que a gente tem muito a aprender com eles nesse aspecto. Também tem muito a ensinar, né? Porque eu acho que a gente consegue fazer chover num dia, né? Nós somos bônus. Mas eu acho que é importante estar aberto para essa mudança. Porque se você tá pensando em morar fora para fazer a mesma vida que você tinha, não compensa, não vale a pena. A gente fala por experiência própria. A gente teve que mudar muito, se adaptar muito, porque somos ansiosos, porque... Ai, bam, 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 bam. E tu chega para morar fora e não é assim que as coisas funcionam. As coisas... Cara, a pessoa lá do outro lado não tem a pressa que você tem, não tem o compromisso que você tem. Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter calma. E aquilo, né, Mandinha? Aproveitar pra pegar a rodinha do rato que você conseguiu desmontar e jogar fora. Não montar ela em outro lugar.
Exato.
Porque senão não faz sentido. Se é pra se estressar, você já mora num hospício de porta aberta, que é o Brasil. Fica aí. Você gosta de ser louco? De ultrapassar pelo acostamento, buzina, tiro, morte? Já tem. Entende? Não faz sentido você querer isso quando você sai disso. Pelo menos pra mim, não faz sentido, né? Senão eu ficava lá, né? Certo, Mandinha?
Certo.
Dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, patrocínio Ortobon. Ah, não. Isso é do colchão pra mandar dormir. Tá aqui num sono, rapaz. Rapaz, que sono, mãezinha.
Posso tirar um cochilo?
Pode. Dizer que esse podcast, Mandinha, é patrocinado. Sim, temos um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer, precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip, porque ela vende chip de celular pra quem vai viajar pro estrangeiro. Então acesse o site americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip, e é importante dizer que todo o atendimento da América Chip é em português e também é feito pelo WhatsApp, certo, Mandita?
Certo!
E pra conhecer a América Chip, então acessa o site americachip.com e também tem cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo na hora da compra, e você pode e deve segui-los também no Instagram, que é @americachipoficial, certo, Mandita?
Certo!
Chegamos ao fim de mais um episódio, agradecemos demais você que nos ouve. Obrigado de coração, episódio 318 está on air. Um beijo grande, uma boa semana aí, boa Páscoa.
Comenta.
Cuidado com os ovos. E a gente se vê, se ouve, se fala por aí. Beijo grande e até a próxima.
Beijo! Beijo!